Nós temos tratado deste grande tema, a identidade presbiteriana, e desde o começo do ano temos visto a questão histórica, não é? Passamos ali pela Idade Média, Reforma Protestante, vimos alguns personagens da Reforma Protestante, depois passamos pelo Westminster, né, o período pós-reforma, chegamos no Brasil com a questão dos franceses no Brasil, depois os holandeses no Brasil, e agora, tendo chegado no Brasil, nós estamos tratando dos primeiros missionários, né? Então, foi visto no domingo passado Ashbel Green Simonton, foi isso mesmo, né, domingo passado, e agora nós veremos o segundo missionário que esteve por aqui, presbiteriano, que é o Alexander Latimore Blackford. Então, é um estudo biográfico, né? A gente está analisando como foram os primeiros missionários aqui em solo brasileiro, as dificuldades e o trabalho que Deus permitiu que eles desempenhassem. Vamos orar mais uma vez, então. Pai Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já nos falou hoje e pedimos a tua graça para que agora, observando os teus poderosos feitos na história do Evangelho no nosso país, nós sejamos gratos ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor concedeu ali no início e aumente a nossa responsabilidade, tendo nós recebido este legado, que nós levemos acesa essa tocha adiante da proclamação do teu Evangelho, fazendo o teu reino avançar e a tua igreja crescer cada vez mais, Pai. Abençoa-nos nesta manhã em que nós receberemos informações aqui da tua atuação, do teu poder, para que sejamos motivados também a pregar mais o teu nome, a avançarmos, Pai, no testemunho do Senhor, na propagação do teu Evangelho Santo. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu começo citando 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Estes primeiros missionários, eles fizeram um trabalho até onde Deus permitiu que eles vivessem, e na sequência Deus foi providenciando outros, né, para que essa semeadura de sementes santas fosse lançada no solo brasileiro, com grandes resultados, né. Hoje nós somos uma igreja, fala-se aí de 500 mil presbiterianos no Brasil, uma igreja que está em todos os estados, não está em todas as cidades, há muitas cidades para serem evangelizadas ainda, né? Então os campos estão brancos, mas não há dúvida de que aquele pequeno começo, né, que nós vamos ver aqui, ele frutificou e espalhou-se por todo o Brasil, e hoje a igreja presbiteriana é também uma igreja muito atuante nas missões estrangeiras, né? Nós temos aí missionários no mundo inteiro. Então este versículo tem muito a ver com o tema de hoje. Como será a dinâmica da nossa aula? Eu vou falar então, num primeiro momento, sobre os primeiros anos do Blackford lá na terra dele, depois a sua chegada no Brasil, num segundo momento, num terceiro momento, o trabalho desenvolvido no Brasil e, por fim, os seus últimos anos, né, os seus momentos finais e a sua morte. Tá? Então, quatro partes. A primeira parte está aqui, os seus primeiros anos. Então, Alexander Latimer Blackford nasceu em 6 de janeiro de 1829, lá em Ohio, em Martins Ferry, Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais foram Joseph e Isabel, que eram cristãos piedosos. Ele foi criado nos caminhos do Senhor, de uma tradição de muitas famílias cristãs. Ele era descendente do reformador inglês Hugh Latimer, e daí o seu nome do meio, né? Esse sobrenome Latimer, ele descendia deste reformador. Ele viveu na zona rural com seus pais, né? Então era um homem de fazenda, os seus pais tinham uma fazenda, E ele, a princípio, estudou em escolas ali da região, depois, num segundo momento, ele foi estudar no Washington College, em Washington, na Pensilvânia. Sentiu o chamado missionário, foi chamado por Deus para ser pastor e para ser missionário e foi estudar no Western Theological Seminary, Seminário Teológico do Oeste, formando-se em 1859. Você se lembra que 1859 foi justamente o ano em que Simonton chegou no Brasil, em 12 de agosto. E, neste ano, então, o Blackford estava se formando pastor lá nos Estados Unidos. Ele foi licenciado em 21 de abril de 58 e ordenado em 20 de abril de 59 pelo Presbitério de Washington. Ele se associou a uma junta de missões estrangeiras em Nova York, e nós não temos detalhe de como ele conheceu Simonton, mas ele acabou conhecendo Simonton e casando, antes até de Simonton vir para o Brasil, conheceu Simonton e ele casou-se com a irmã de Simonton, né? Então eles eram aparentados de fato. Ele casou-se com Elizabeth, a irmã de Simonton. Segundo momento, ele chega ao Brasil então. Então ele vem para o Brasil em uma viagem marítima que duraria 3 meses. Essas viagens não eram confortáveis e nem seguras, né? 3 meses num navio era uma viagem bastante difícil, com muitas incertezas, as intempéries das navegações, não eram viagens fáceis. Mas depois de 3 meses, ele já chega casado no Brasil, casado com a irmã de Simonton, a Elizabeth. Ele chega em 25 de julho de 1860. Então Simonton havia chegado em agosto do ano anterior, quase um ano depois ele chega com a sua esposa. Ele chega no Rio de Janeiro e ajuda Simonton ali no pastorado da Igreja do Rio de Janeiro, que é de fato a primeira igreja presbiteriana. Quando Simonton chega, ele chega no Rio de Janeiro. Então é ali que começa o trabalho. Em 1861, ele trabalhou como secretário da Legação Americana no Rio de Janeiro. Legação é um nível na embaixada. Então, como ele era americano, ele trabalhou na embaixada norte-americana, né, nessa esfera que fica lá dentro, que é uma legação, como secretário. De novembro de 61 a janeiro de 62, ele fez uma extensa viagem de reconhecimento e comportagem na província de Minas Gerais, visitando Juiz de Fora, Barbacena e São João del Rei. Comportagem era o trabalho bastante usual naquela época, naquele período, de distribuição de livros e de bíblias, tá? Então ele fazia esse trabalho e ele começou a reconhecer as províncias, né, hoje os estados que nós temos. Ele cobriu Simonton no pastorado da Igreja do Rio quando este retornou aos Estados Unidos de março de 62 a julho de 63. Então, no estudo do Simonton, nós vimos que houve um momento em que ele regressou para os Estados Unidos, né, para ver ali a sua família, e neste período foi Simonton quem ficou aqui no Brasil, na Igreja do Rio. Em 15 de maio de 1863, e aqui nós já estamos entrando no ministério dele, ele foi eleito pastor da Igreja do Rio, tendo Simonton e Francis Schneider como copastores. Francis Schneider será alvo do estudo da semana que vem, mas foi um dos missionários também daquele período. Em 9 de outubro de 1863, o casal foi morar em São Paulo. Então eles chegam no Rio e eles percebem o quão estratégico era vir para São Paulo. São Paulo, uma cidade em desenvolvimento. E foi assim que eles pensaram, né? Simonton fica no Rio e o casal Blackford vem para São Paulo. Então, 9 de outubro eles chegam, no dia 18, 9 dias depois, né, num domingo, Blackford deu início ao trabalho celebrando um culto em inglês no Salão de Leitura dos Ingleses, a Rua da Constituição atual, Florêncio de Abreu. Estamos falando ali do Centro Velho de São Paulo, né? Você vai se lembrar dessas ruas especialmente a Florêncio de Abreu, acho que todos conhecem ali, né? Então começou ali, essa é uma característica, os missionários americanos chegavam falando inglês, é óbvio, né? E os primeiros cultos foram em inglês, mas eles se debruçavam no aprendizado da língua portuguesa, tá? E na aula passada nós vimos como Simonton muito rapidamente aprendeu a língua portuguesa, né? Porque para um brasileiro aprender inglês é relativamente fácil. Agora, para um americano aprender português, às vezes nós não fazemos ideia da complexidade da nossa língua. Então, Simonton, me parece que ele aprendeu português em 9 meses, não é? Pelo que nós vimos na aula passada, e já pregava em português em 9 meses, isso é um recorde, né? E Blackford, ele também se dedicou a aprender a língua portuguesa para pregar de fato na língua do povo. Muito bem, os cultos eram em inglês e tinham frequência variável aí de 5 a 40 pessoas. Em outubro de 63, Blackford foi a Rio Claro, onde o reverendo Francis Schneider estivera trabalhando por algum tempo e conheceu o padre José Manuel da Conceição, ao qual iria batizar um ano depois, no dia 23 de outubro de 64, no Rio de Janeiro. José Manuel da Conceição foi fruto da evangelização de Blackford. Foi ele quem discipulou, evangelizou José Manuel da Conceição. Imagine o impacto de um padre deixando a batina e tornando-se protestante num primeiro momento e depois tornando-se pastor presbiteriano. Tá? Nós vamos ter uma aula também só sobre o José Manuel da Conceição, mas foi um impacto gigantesco, um padre tornando-se pastor protestante, né, presbiteriano. E isso foi um dos primeiros frutos do trabalho de evangelização de Blackford, tá? A conversão de um padre. No dia 29 de novembro de 1863, começaram os cultos em português na residência de William Pitt, um comerciante na rua Boa Vista, número 5, e depois na rua da Constituição. Esse William Pitt, ele havia, já era protestante, havia vindo do Rio de Janeiro, estava em São Paulo, era um comerciante e colaborava ali com os trabalhos, tá? E na verdade, eu não digo aqui, mas esse William Pitt, depois ele vai ser ordenado, ele vai se tornar um pastor. Você vê que o começo do trabalho continua ali no Centro Velho, agora na rua Boa Vista, né? Está ali bem, bem pertinho, e depois na rua da Constituição. Em dezembro de 64, foi alugado um sobrado no início da rua Nova de São José, atual Líbero Badaró, também ali, né? Quem conhece o Centro Velho está reconhecendo tudo aqui, né? Junto ao Largo São Bento, para onde o reverendo Blackford transferiu a sua residência. Então, os primórdios, o início do trabalho presbiteriano foi ali, né, no Centro Velho. Havia cultos aos domingos pela manhã e à noite, bem como às quartas-feiras e escola dominical. Em fevereiro de 1865, Blackford foi a Brotas e várias outras cidades ali no interior. Em 5 de março de 65, foi organizada a Igreja Presbiteriana de São Paulo, com profissão de fé dos 6 primeiros membros: Antônio Bandeira Trajano, Miguel Gonçalves Torres, Manuel Fernandes Lopes Braga e José Maria Barbosa da Silva, sua esposa Ana Luísa Barbosa da Silva e sua enteada Olímpia Maria da Silva. Talvez você esteja se perguntando onde é que está essa Igreja Presbiteriana de São Paulo. Em 1903, houve uma divisão na Igreja Presbiteriana do Brasil, de onde saiu a Igreja Presbiteriana Independente. E essa igreja, ela ficou com a Igreja Presbiteriana Independente. Essa igreja existe até hoje. Como chama ali a rua? Na Nestor Pestana. Então talvez você já tenha passado em frente até. É uma igreja muito bonita, tem um órgão de tubos, um órgão de tubos impressionante. Dessa igreja que nós estamos falando. Tá? No final do mesmo ano, Blackford passou cerca de 20 dias em Brotas, acompanhado de José Manuel da Conceição, pregando e ensinando na vila e nos sítios. Quando chegar o estudo do José Manuel da Conceição, a gente vai ver com mais detalhes, mas este ex-padre foi um pregador que correu ali várias cidades do interior de São Paulo, anunciando o Evangelho, né? Inclusive retornando a paróquias onde ele havia sido padre, para dizer para as pessoas sobre a conversão dele, para dizer os erros que ele havia ensinado e como agora ele tinha descoberto a verdade. Então, Blackford o acompanhou em algumas destas viagens. Em 13 de novembro de 1865, foi organizada em Brotas a terceira igreja presbiteriana do Brasil, na casa de Antônio Francisco de Gouveia. Então, nós temos até agora a igreja do Rio de Janeiro, a primeira, a igreja de São Paulo e agora a igreja de Brotas. A igreja de Brotas, que continua lá, é a terceira igreja mais antiga aqui do nosso país. Na data de organização, Blackford recebeu por profissão de fé e batismo 11 pessoas, todas da família Gouveia, e ministrou a ceia pela primeira vez. Em 16 de dezembro de 1865, foi criado o Presbitério do Rio de Janeiro com 3 igrejas, tendo como moderador Blackford. Então, o que é isso? No nosso sistema, que é um sistema conciliar de concílios, cada igreja tem um concílio que se chama conselho. Tá? Então, veja, diferente de muitas igrejas do Brasil, no sistema presbiteriano não é o pastor que manda na igreja. Quem governa a igreja, quem pastoreia todo o povo, é o conselho da igreja, que é formado por presbíteros, do qual o pastor é um. O pastor é um presbítero que ensina, é um presbítero docente, né? Mas há os presbíteros que governam, os presbíteros regentes. Então, no nosso sistema, é o conselho quem administra a igreja. Acima dos conselhos locais, você tem o que nós chamamos de presbitérios, que são os órgãos que fiscalizam e supervisionam os conselhos. De forma que se um conselho de uma igreja começar a fazer coisas erradas, ele tem um presbitério acima dele, formado também por pastores e presbíteros que saem dos conselhos, né? Não são pessoas de fora. Pastores e presbíteros formam o presbitério. Então, esse conjunto de pastores e presbíteros é que superintendem ou supervisionam os conselhos. E acima dos presbitérios, você tem os sínodos. Tá? Então, essa é uma estrutura que nós estamos começando a ver se desenvolver aqui. Você tinha 3 igrejas no Brasil e agora elas podem formar um presbitério. Tá? Esse presbitério, então, é criado em 1865, e o moderador deste presbitério era Blackford, né? Era ele quem moderava os debates e as reuniões e toda a organização do presbitério. No dia 17, um dia depois, né? Note aqui, um dia depois de ser criado o presbitério, o ex-padre Conceição foi ordenado ao ministério, tornando-se o primeiro pastor brasileiro. É por isso que o dia do pastor no Brasil é 17 de dezembro, por causa da ordenação de José Manuel da Conceição como primeiro pastor nacional. Né? Observe que os outros eram missionários que estavam aqui. Tá? Blackford pregou em várias cidades do interior paulista, como o Vale do Paraíba, Sorocaba, Bragança. E nesta última pregou 3 vezes em janeiro de 1866 e encontrou boa acolhida do povo, né? Mas foi proibido de continuar pelo delegado da cidade. Isso era bastante comum em alguns rincões da nossa pátria. Nós temos histórias de igrejas aí no Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, que eram apedrejadas, né? Pelos católicos ou pelos, digamos, os coronéis da cidade que eram católicos, e aí você tinha muita perseguição em igrejas protestantes, tá? Muita perseguição mesmo. Deixe-me apenas abrir um parênteses aqui para falar sobre perseguição, né? A minha família, por exemplo, e alguns conhecem essa história, lá no sertão do Ceará, meu trisavô, ele ele se interessou em ler a Bíblia. Ele era ajudante do padre da igreja e ele viu uma Bíblia, se interessou em ler e o padre o proibiu, dizendo que aquilo era um livro que não deveria ser lido de jeito nenhum. Só que não sabemos por que a irmã do padre deu uma Bíblia de presente para o meu trisavô. E ele começou a devorar a Bíblia. E ele foi convertido, lendo a Bíblia. E começou a falar das coisas para a família. E começou a questionar a idolatria, né? Porque ele viu lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. Foi confrontar o padre desconversou, mandou ele parar de ler aquele livro. E ele já tinha certa idade, então a família inteira que era católica o teve por esclerosado. Né? O teve por esclerosado e ele ficou sozinho na sua fé com a leitura da palavra. Ele morreu. A família o colocou numa rede, que era a forma mais habitual de transportar um defunto. Estamos falando de sertão do Ceará, né? O sertãozão do Ceará. O colocaram numa rede e partiram para a primeira cidade, uns 25 quilômetros lá do sítio. Quando chegaram na cidade, o padre que comandava tudo disse: aqui nós não enterramos hereges, de jeito nenhum. Aí a família voltou, foi para uma outra cidade, num outro cemitério. O buraco começou a ser cavado, aberto, e chegou a informação para as freiras, esse aí era protestante. Aí as freiras deram a mesma resposta: não, não, aqui nós não enterramos hereges, de jeito nenhum. Pegaram o corpo, partiram para uma outra cidade mais distante, os filhos, né, levando o corpo. No meio do caminho já veio o aviso, o padre da outra cidade, do outro cemitério, mandou avisar: não tragam, que aqui nós não enterramos hereges. Os filhos, bateu uma revolta nos filhos, vamos enterrar assim mesmo, mas alguém com mais sabedoria falou: não façam isso, porque eles vão desenterrar e vão dar para os bichos, não façam isso. Voltaram para o sítio, pegaram um pedaço de terra, né, e transformaram ali num cemitério e enterraram meu trisavô ali. Com esse fato, todos os filhos saíram do catolicismo e começaram a ler a Bíblia e se converteram. A família inteira se converteu, tá? Todos os filhos. Passado aí uns meses, talvez poucos anos, um pastor de Fortaleza estava visitando ali a região e no momento de descanso ele deitou-se numa rede e ele perguntou: mas quem fez essa rede tão bonita? E aí a resposta foi uns crentes ali do sítio Vencedor. E aí ele falou: crentes? Porque a região não tinha sido evangelizada, como é que tinha crente ali? E o pastor pegou as informações, sentou no seu cavalo e foi atrás desse sítio, né, onde havia crentes que não eram alvo de nenhum trabalho missionário de Fortaleza. Quando chegou lá e ele se identificou como pastor, houve uma rejeição, eles haviam se convertido só lendo a Bíblia, né? O primeiro contato foi meio estranho, mas depois ele desceu, descansou, começou a conversar com o povo, fez um culto, houve um batismo de dezenas de pessoas no primeiro culto, porque estava todo mundo convertido. Tá? E isso aconteceu, meus irmãos, há mais de 100 anos atrás. Há pouco tempo atrás eu fui convidado para ir para o culto de 100 anos, eu preguei no culto de 100 anos, ainda lá no sítio. Tá? Mas era uma oposição imensa a esses protestantes, imensa. E veja que esse meu trisavô morreu sem ver os filhos se converterem, mas na morte dele todo mundo se converteu. Né? E eu devo ser o oitavo pastor da família. Né? Já são 9 ou 10 pastores dessa família que nasceu com crentes lendo a Bíblia, né? Sendo perseguidos e lendo a Bíblia e sendo convertidos pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Né? Então é uma história belíssima, né? Que eu tenho todo orgulho de contar. porque eu sou fruto justamente do que aconteceu aí há mais de 100 anos atrás. Histórias parecidas se repetiram pelo Brasil. Ah, existe um livro que os crentes mais antigos aqui da Vila Guarani leram, que se chama Sozinha, que conta a história de famílias em Minas Gerais, se eu não me engano, que também foram convertidas lendo a Bíblia sozinha. Começaram a ler a Bíblia, começaram a mudar o comportamento, Deus começou a trabalhar nos corações, quando chegou um pastor já estava todo mundo convertido. Então veja o poder da palavra de Deus, né? Eis a razão porque nós devemos preferir evangelizar e evangelizar usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela tem o poder, né, de entrar no coração de uma pessoa que nenhum outro texto entra, tá? Mas foram períodos muito difíceis, de muita perseguição, como eu exemplifiquei aqui para vocês. Em muitas cidades deste Brasil, os padres mandavam na cidade e só enterrava quem fosse católico. Havia uma oposição muito difícil para quem fosse protestante. Então, foi o que aconteceu ali também. Em 25 de março de 1866, Blackford recebeu em São Paulo um segundo grupo de membros, composto de 8 pessoas, entre os quais os portugueses Modesto Perestrello de Barros Carvalhosa e seu primo Pedro Perestrello da Câmara. Modesto Carvalhosa, você já deve ter ouvido recentemente um homem que se chama assim, que se eu não me engano ele é um juiz, não é? Eu pesquisei um pouco, ele de fato é descendente do Modesto Carvalhosa, se eu não me engano, o Modesto Carvalhosa aqui é um tio-avô, né, do que está vivo e bastante atuante aí na política, né, nas questões jurídicas do nosso país. No final de 1867, com a morte de Simonton, Blackford regressou ao Rio de Janeiro, onde permaneceu por quase 10 anos à frente da Igreja do Rio. Então, como nós vimos domingo passado, Simonton morreu bastante jovem, né? E agora a Igreja sem pastor foi assumida pelo Blackford durante 10 anos. Em 1868, foi para os Estados Unidos em gozo de suas primeiras férias. Blackford organizou várias igrejas no decorrer dos anos, dentre elas Lorena, Sorocaba, Petrópolis e Campos. Eu não sei em quais cidades vocês já foram, a de Sorocaba eu conheço, né? Também é uma igreja bastante, com uma arquitetura muito bonita. Além disso, ele foi editor do jornal Imprensa Evangélica e lecionou no Seminário Primitivo, que ficava lá no Rio de Janeiro, tá? Não é o mesmo seminário de hoje, era ali mais perto do centro do Rio. E este Seminário Primitivo formou os primeiros pastores presbiterianos nacionais, exceção de José Manuel da Conceição, né, que teve ali um discipulado com Blackford. Não havia seminário para mandar o José Manuel da Conceição, né? Então ele foi discipulado por Blackford e de padre tornou-se pastor. Aqui você tem um seminário para preparar os pastores. Então a primeira turma foi formada por Antônio Bandeira Trajano, Miguel Gonçalves Torres, Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa e Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Esses 4 nomes, você vai ver uma dedicação e um trabalho muito intenso na obra presbiteriana no Brasil, né? Foram nomes que de fato trabalharam bastante pelo reino. Entre 1877 e 1880, o reverendo Blackford trabalhou como agente da Sociedade Bíblica Americana, viajando em grande parte do território brasileiro. Então nós já vimos que ele trabalhava com comportagem, né, com distribuição de textos, de bíblias e de livros, e agora ele vai conhecer o Brasil inteiro dentro deste trabalho. Durante o ano de 1877, então, ele visitou as províncias de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, percorrendo quase 5 mil quilômetros, quase sempre a cavalo. Já havia, é óbvio, trem, né? Já havia, mas nem todo lugar era acessível por trem. Então, a maioria deste percurso foi feito no lombo de um cavalo, quase 5 mil quilômetros. Ele pregou em muitas cidades e distribuiu 2.360 exemplares das Escrituras. Por que a gente tem tantos detalhes? Por conta das atas do presbitério. Porque todo o trabalho que um pastor fazia e ainda faz é enviado para o presbitério, né? Ainda hoje. Então, por exemplo, eu como pastor, quando chega no final do ano, eu faço um relatório detalhado de quantos sermões eu preguei no ano, dentro da Vila Guarani, fora da Vila Guarani, quantas aulas de escola dominical, quantos aconselhamentos, quantas visitas. Eu tenho que detalhar e por isso, no dia a dia, eu tenho que registrar tudo, né? Tudo que eu faço eu registro, porque no final do ano é um relatório em que a gente passa para o presbitério. Por que isso? Para que o presbitério saiba, tenha consciência do que o pastor está fazendo no campo, né? Então, se o pastor está fazendo algo fora da palavra de Deus, ele, em algum momento, ele vai ser chamado a atenção, tá? Esse é um sistema, esse sistema presbiteriano é muito zeloso nesse sentido, tá? Porque se uma igreja está saindo da linha, o presbitério pode intervir. Se um pastor está fazendo coisas erradas, o presbitério pode intervir também, tá? É um sistema de bastante controle para que o reino de Deus, que é coisa séria, ele seja tratado com total zelo, né? Então, desde essa época, você já tem os pastores, eles trouxeram essa tradição dos Estados Unidos, né? Que é um sistema conciliar. É por isso que você tem tantos detalhes, porque tudo isso está lançado em atas, os relatórios dos pastores, para onde eles foram, quantas pessoas se convertiam, o tanto de Bíblias distribuídas, é tudo detalhado, tá? Em 1878, ele visitou as províncias do norte do nosso país, né, norte e nordeste, né? No dia 11 de agosto daquele ano, participou da organização da Igreja Presbiteriana do Recife, ao lado do reverendo John Rockwell Smith, que era outro pastor norte-americano que estava aqui, né, já nesse período posterior à chegada. Ele também foi para o Pará, ele visitou vários estados ali no nordeste do nosso país. Em 1879, ele e alguns colegas produziram uma versão brasileira do Novo Testamento com base no original grego, publicada pela Sociedade de Literatura Religiosa e Moral, com sede na Igreja do Rio. Esse é um detalhe também, né? A tradução de textos para a língua portuguesa. Porque já havia Bíblia Católica aqui, mas você precisava de traduções protestantes. Em 23 de março de 79, faleceu a esposa de Blackford, Elizabeth, sendo sepultada ao lado do seu irmão no cemitério dos protestantes em São Paulo. Tá? Então, algumas coisas aqui. Como foi visto no domingo passado, o Brasil não era um país fácil. Muitas doenças estavam por aqui. Então, esses homens e mulheres que vinham para o Brasil, eles vinham sabendo do risco de morte que eles corriam. Então, veja como isso torna mais bonita a história desses homens e mulheres, né? Deixaram o conforto dos Estados Unidos para vir para um país com muitas doenças não tratadas ainda, e eles vieram dar a vida aqui pelo Evangelho, né? Simonton morreu muito jovem, 30 e poucos anos, né, como nós vimos na aula passada, e a sua irmã também morreu aqui. E um detalhe, eles não foram enterrados nos Estados Unidos, né? Eles foram enterrados aqui em São Paulo. Esse cemitério continua lá, inclusive ali na Consolação. Na verdade, quando você deve se lembrar que passou ali a entrada para o Mackenzie, no comecinho da subida da Consolação, ou no meio da subida, você tem um grande cemitério ali. Esse cemitério dos protestantes, ele é um pedaço desse grande muro que você vê. A entrada, inclusive, é lateral, tá? Mas ele continua ali. E você pode ir lá visitar, inclusive. Eu já fui lá e você vai encontrar o túmulo do Simonton, da sua irmã. Quem mais, presbítero Marcos? O José Manuel, da Conceição.
Eu já morava na Conceição, ao lado do
ao lado do Simon. Então esses personagens... Sim.
É bem interessante, esse cemitério ele foi organizado por um grupo de protestantes de várias denominações, exatamente porque aqui no Brasil, quem administrava os cemitérios era a Igreja Católica. Era uma, digamos, era uma, a religião oficial era a Católica Romana, e os cemitérios eram, como são até hoje, quando administrados pela Igreja Católica, eles são solo santo. Então, somente aqueles que foram batizados dentro da Igreja Católica Romana podem ser enterrados. Todos os demais são considerados como hereges ou pagãos. E por isso foi, né, aqui no Brasil, lá no início, lá 1810, mais ou menos em diante, os ingleses anglicanos começaram a organizar cemitérios para que fossem enterrados os não católicos, porque eles recebiam não só os protestantes, mas também os judeus e até pessoas que declararam não ter nenhuma religião, né? E o cemitério dos protestantes foi iniciado aqui em São Paulo por parte dessa organização das denominações protestantes, né? Então lá tem, inclusive não tem só protestantes. É interessante nós vermos ali, ver ali nomes de pessoas árabes, provavelmente muçulmanos, foram enterrados lá, judeus diversos, que provavelmente eram praticantes, e diversos protestantes. Né?
Quer dizer, porque eram proibidos de serem enterrados em cemitérios católicos. Né?
No cemitério usualmente público, até a República, eram todos eles administrados pela Igreja Católica e era solo sagrado, como são as igrejas também. Né? As igrejas católicas são solo sagrado ali, não somente os fiéis que podem, digamos, ser admitidos. Né?
Ah. Então, é de fato um bom passeio, viu? É uma aula de história você ir no cemitério ali dos protestantes, e é possível a entrada. Há pouco tempo eu levei a família toda, né? Meus filhos não entenderam muito que a gente ia um passeio no cemitério, mas depois eles perceberam, né, que é esses nomes que a gente estuda aqui, eles estão lá. É impressionante, é muito interessante de fato. Deu até uma vontade, né, de no futuro ficar ali. Muito bem. 2 anos depois, em 24 de março de 1881, Blackford casou-se com Nanny Thornwell Gaston. Eu não consegui pesquisar, mas Thornwell foi um pastor presbiteriano no sul dos Estados Unidos, com muita atividade, com muita literatura, de fato um gigante na fé. Eu desconfio que ela tinha parentesco com ele. Em 1880, Blackford restabeleceu as suas relações com a Junta de Nova York, aquela primeira, né, antes dele vir para o Brasil, enviado por ela ao Brasil, e por 10 anos dedicou-se ao trabalho missionário na Bahia, residindo em Salvador. Então, veja como os missionários, eles tinham essa flexibilidade, essa disposição de ir, né? Morou no Rio, morou em São Paulo, interior de São Paulo, viajou ao Brasil, morou depois em Salvador. Muito impressionante. Foi o primeiro missionário a pregar em Sergipe e organizou a Igreja de Laranjeiras no dia 28 de dezembro de 1884. Neste mesmo ano, Blackford tornou a ser eleito moderador do Presbitério do Rio de Janeiro. Em 1888, tornou-se o primeiro moderador do Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, muito bem. Em 1888, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ainda era vinculada aos Estados Unidos, porque nós éramos um trabalho missionário, né? Os missionários vieram para plantar o trabalho aqui. Mas em 1888, nós recebemos autonomia, nós nos tornamos uma igreja genuinamente brasileira. Continuamos a receber ajuda financeira vinda de Nova York, mas agora nós éramos de fato uma organização brasileira com esse sínodo, né? Então, na medida em que mais um presbitério foi criado, eu não sei se mais um ou mais dois, né? Mais dois presbitérios criados, aí nós tivemos a chance de formar um sínodo. E aí, nesse sínodo, o primeiro moderador foi novamente o Blackford. Em 21 de dezembro de 86, um pouco antes, ele perdeu um filho, Joseph Simonton, falecido no primeiro ano de vida. E finalmente o Blackford deixou vários sermões publicados, né, no jornal A Imprensa Evangélica, vários sermões, escreveu tratados teológicos, escreveu livretos históricos contando a história do protestantismo no Brasil, compilou e traduziu hinos para o português e preservou dados históricos valiosos sobre os primeiros anos do presbiterianismo no Brasil. Então observe que tanto Simonton quanto Blackford, eles foram trabalhadores que contribuíram muito para o início da igreja, né? Viajaram muito, evangelizaram muito, distribuíram muita literatura. Esse Brasil foi evangelizado por estes homens, né? E outros que a gente ainda vai ver. Foi um trabalho impressionante o que eles fizeram. Terminando então os últimos dias, em abril de 1890, ele foi com a esposa e três filhos pequenos para Atlanta, nos Estados Unidos, onde residia seu sogro. Ele ia participar, inclusive, lá de uma assembleia geral da igreja presbiteriana lá da região, né, dos Estados Unidos. Poucas semanas depois de chegar, ele chegou em 27 de abril, né, ele ficou gravemente doente e faleceu em 14 de maio. Nos seus últimos momentos, regressou em pensamento para o Brasil, ao qual dedicara 30 anos de serviços. As atas da missão dizem que pouco antes de morrer, o reverendo Blackford cantou hinos na língua dos brasileiros, língua portuguesa, o povo que ele amou entranhadamente, com as entranhas, né, entranhadamente, louvando seu rei e pai, a quem servira com firmeza e constância. Então, geralmente, esses missionários, eles deixavam o coração na terra, né, onde eles haviam evangelizado. E foi assim com Blackford também. Ele faleceu nos Estados Unidos e foi enterrado lá, né, não havia sentido trazer para o Brasil, mas a sua irmã e o seu cunhado foram enterrados aqui, e ele dedicou a sua vida inteira aqui à igreja brasileira. Eis aqui as fontes que eu usei, basicamente dois artigos do pastor Eli Vieira e do Dr. Alderi Matos. E eles usaram fontes mais primárias que eu não tenho acesso, que foram atas, né, tanto do Presbitério do Rio de Janeiro, quanto da Junta de Missões e alguns livros também de história. Tá? Mas basicamente essas foram as minhas fontes. Meus irmãos, é isso. Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Ficou tudo claro? Fiquem à vontade.
Ontem na Record eu assisti o primeiro pronunciamento do rei Charles, e ele menciona a igreja presbiteriana, fala em defesa da igreja, do protestante, fala da igreja presbiteriana. Olha, achei só muito interessante.
Oh, interessante, eu vou ver se eu resgato isso. Sim, presbítero Marcos.
Os irmãos lembram lá nos nossos estudos da identidade presbiteriana, né? Que a religião oficial da Inglaterra durante 1645 até 1650 e pouco, a religião oficial era a igreja, era presbiteriana. Eles retornaram mais tarde à condição de anglicanos, né? Mas eles foram, durante algum tempo, a religião oficial era presbiteriana.
Como se chamava lá o personagem que... Cromwell, né? Na revolta lá de Cromwell, a Inglaterra, durante um período, foi presbiteriana, né? Então, é muito, muito interessante, de fato. Muito bem, vamos terminar com oração, então. Pai Santo, nós te louvamos por essa história tão bela que o Senhor produziu usando os teus servos como instrumentos do Senhor. Te louvamos porque o Senhor colocou no coração deles o desprendimento, ó Pai, para vir a um país desconhecido, com tantos perigos, com tantas doenças ainda, e eles vieram para cá e foram tão usados pelo Senhor, ó Pai, produziram tantos frutos, usaram os dons e talentos que o Senhor deu a eles para a propagação do Teu Evangelho. E hoje, Pai, nós recebemos esse legado de tantas igrejas organizadas, de tantas pessoas alcançadas. Ajuda-nos, Pai, para que com o mesmo fervor e dedicação e entusiasmo nós façamos este trabalho crescer ainda mais, ó Pai. Nós que temos hoje tantos recursos e tantas situações confortáveis, ó Pai, ajuda-nos a usarmos esses recursos para que o Teu reino cresça cada vez mais neste país. Há tantos campos brancos, há tantas cidades não alcançadas, ajuda-nos a sermos instrumentos aqui no Brasil e a sermos instrumentos também, ó Pai, nos países e nas tribos e nações que nunca ouviram falar de Cristo. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos instrumentos, sustentemos missionários, levantemos mais missionários para que o Teu nome seja conhecido em todos os lugares. Ó Pai, abençoa-nos nesse sentido. Continua abençoando a Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como as outras denominações que estão aqui na nossa pátria, para que todos nós conheçamos cada vez mais o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.